Glória a Deus. Bênçãos, querido. Essas nossas crianças, é maravilhoso. E agora os diáconos vão estar ajudando os irmãos a se acomodarem, aqueles que ainda não encontraram lugar para sentar. Lembrando que os papais ainda vão voltar, né? Os papais, mamães ainda vão voltar. Mas eu creio que há lugar para todos sentarem. Amém? Pedir que todos se acomodem, porque... Amém? Tem lugar aí perto de você? Faça assim, ó. Pronto, irmãos, olha só como tem lugar. Pode procurar um canto para sentar. Isso. Porque você ficando em pé, você acaba... Mesmo que você diga, estou com vontade de ficar em pé. Então, complica quem está sentado, né? Fica na frente das pessoas. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não nos deparamos apenas com questões teóricas, teológicas, históricas, mas tudo isso que Deus quis, através da sua palavra, nos ensinar. Depois. Ah, tem que ser agora? Ah, meu Deus do céu. Então é por isso que eles estavam em pé ali, né? Então segura aí essa parte que eu estava falando das pessoas na Bíblia, amém? Eu tenho que aproveitar agora, pega aí para mim, então. Esses dias terminaram o curso aqui na nossa igreja, 3 casais. Era o curso, foi o curso de noivos. E eu avisei, eles foram, né, perspicazes, foram inteligentes. E eles, eu avisei que se não fizesse o curso de noivo, o bispo não casava eles. Aí então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram o curso de noivo. E eu quero convidar os professores deles, né, pastor Davi e Josélia. E nós vamos passar a eles agora o certificado de conclusão do curso de noivos, né? E eu quero então chamar aqui cada um deles, o casal Ana Luísa e Rafael. Vem cá, por isso que eles estavam igual dois de paus ali em pé, né? Na rampa. E vou pedir que pastor Davi e Josélia passem a mão deles, certificado. Não é nem o dia do casamento ainda, a gente já está nervoso, rapaz. Débora e João Pedro. Ao receberem, fiquem aqui que a gente vai tirar uma foto depois com todo mundo. E também Aline e Mateus. Nesse momento eu quero dar também os parabéns aos 3 casais, né? Nós vamos, cadê o pessoal da mídia, está pronto aí, para a gente vai tirar uma foto. Mas antes eu quero dizer a vocês, né, que esse certificado dá direito a vocês, da lua de mel, depois do casamento, onde vocês quiserem, né? Desde que vocês paguem, né? Então vocês podem ir para onde vocês quiserem, mas o nosso desejo, brincadeiras à parte, é que tudo aquilo que foi falado nesse curso, sabemos que é apenas uma pequena fração daquilo que a palavra de Deus tem a ensinar a vocês, que a vida ela vai se desenrolando dia após dia, as surpresas virão, as coisas que não foram planejadas, não foram pensadas. Eu sei que pastor Davi e José fizeram o máximo para passar para vocês aquilo que eles podiam passar. Ainda teve muita coisa que não deu tempo, eu sei disso, mas que Deus venha ajudar vocês, venha abençoar vocês. Amém? Vamos, tá pronto, minha filha? Ah, já está ali, vamos lá. Dá. Vem cá, bispa. Pronto. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. E obrigado pela... Vai fazer o quê, minha filha? Ah, porque eu ainda estou falando, já está saindo, né? E obrigado pela obediência, por ter aceitado fazer o curso, viu? Podem ir, Deus abençoe. Glória a Deus, queridos. Amém. Agora sim, voltando onde eu estava falando que muitas questões na Bíblia, às vezes, são difíceis de entender porque queremos colocar na nossa mente através de teorias ou de teologias ou de filosofia ou no campo da história, mas Deus é tão maravilhoso que Deus, Ele pega pessoas comuns, como eu e você, pessoas simples. Na Bíblia você vê histórias de pessoas que nem sequer são citados seus nomes, pessoas que, das quais nem a sociedade nem conhecia, pessoas de nenhuma influência, pessoas de nenhum significado, mas também pega pessoas importantes, reis e rainhas, profetas. E Deus se usa dessas pessoas, da história dessas pessoas, para comunicar verdades profundas a cada um de nós. E eu creio que se você já leu a Bíblia, se você já ouviu histórias da Bíblia, muitas vezes até filmes, tem alguns personagens com os quais você se identifica, ou você gosta, aquele personagem que lhe chama a atenção pela sua coragem, pela sua fé, pelo seu espírito de liderança, pelo seu ímpeto, pela sua forma de servir, de se doar, de se entregar, de adorar a Deus, de guerrear. Enfim, eu poderia gastar horas e horas, muito tempo aqui, poderia até ser assunto de uma enquete em alguma mídia social, perguntando qual seria o personagem bíblico de sua preferência? Ou qual seria o personagem bíblico que mais influencia a sua vida, aquele que mais fala ao seu coração? Muitos de nós poderíamos ficar até cheio de dúvidas ao dizer, mas bispo, são tantos que eu gostaria de citar. Eu gostaria de citar talvez Abraão pela fé, Moisés pela liderança, Pedro pela coragem, Paulo pela sua liderança com aqueles, no início da igreja, com os gentios. Enfim, eu poderia citar muitas mulheres guerreiras, mulheres de fé. Mas nessa noite eu quero me ater a um personagem que com certeza chamou e continua chamando muita atenção, que é Pedro. Pedro é um personagem sui generis na Bíblia. Pedro foi um homem que talvez, se não fosse Jesus, ele seria insignificante, passaria pela história sem chamar atenção. Pedro um dia estava fazendo aquilo que era de costume para ele, pescando, quando ele tem um desafio, ele tem um chamado para seguir a Cristo. Pedro com certeza já tinha ouvido falar de Jesus, porque aquela região ali, Jesus já começara a ser conhecido por aquilo que ele fazia e falava. Pedro aceita o desafio de Jesus de deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. E começa a seguir a Cristo. Pedro então se torna um discípulo diferenciado, porque ele não era simplesmente aquele discípulo apático que deixava simplesmente as coisas irem acontecendo e ele ia na onda. ele ia simplesmente surfando naquilo que estava acontecendo, sendo guiado pelo sabor da situação. Não, Pedro, ele se destacava em muitas coisas. E por esse seu destacar-se, chega um momento em que ele passa a fazer parte de um círculo mais íntimo de Jesus. Quando Jesus tinha que fazer alguma coisa que não dava para levar os 12, Jesus levava Pedro, Tiago e João. Pedro estava inserido ali. Pedro, ele foi à casa de Jairo quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. Pedro estava no momento da transfiguração, quando Jesus bate uma conversa ali, tem um papo, né? Muito deve ter sido tremendo aquilo, com Moisés e Elias. Pedro, ele foi aquele que pediu para sair do barco e andar sobre as águas. Embora tenha afundado, mas ele fez algo que nem eu nem você nunca fizemos, e nem sei se um dia faremos, que dá alguns passos em cima da água. E eu confesso a vocês, irmãos, que eu já tentei e afundei. Pedro era aquele que tinha a coragem, e eu acho interessante nessa série que está passando na internet aí, chamada The Chosen, Os Escolhidos. Pedro é colocado como um personagem muito interessante nessa série. É lógico que existe a licença poética para o autor criar uma característica que às vezes você poderia ter outra imaginada. Mas nessa série, Pedro se sente aquele quase como um guarda-costas de Jesus. Mas Pedro era assim. Andava com sua, e a Bíblia carinhosamente chama de espada, mas Pedro era pescador antes de ser discípulo de Cristo, então para mim ele carregava era uma peixeira do seu lado, sempre com o intuito de defender a Cristo. E quando Jesus chega ao ponto de dizer: olha, eu vou te contar para vocês o que vai acontecer comigo, eu vou para Jerusalém, eu serei preso, e eles vão me espancar, eles vão fazer isso assim, assim, vão me matar. E Pedro disse: não, Senhor, não deixaremos que tal coisa te aconteça. Há pouco tempo antes, Jesus tinha perguntado aos seus discípulos o que que as pessoas diziam acerca dele. Isso é fato comum, às vezes as pessoas comentam com os liderados acerca do líder e não tem coragem de falar com o líder. Então Jesus perguntou: o que que o povo diz a meu respeito? E os discípulos começaram a dizer: uns dizem que tu és João Batista reencarnado, outros dizem que tu és Elias ou Jeremias ou algum profeta. E Jesus então chama a atenção os 12 mais íntimos e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro foi aquele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus interpela Pedro e diz: Pedro, isso que você acabou de falar não saiu da sua cabeça, mas foi revelado pelo Espírito Santo. E eu quero dizer, com base nesse argumento, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e darei a ela chaves do reino. E pouco tempo depois, quando Jesus fala o que vai acontecer com ele, eu já disse que Pedro interpela ele dizendo: Senhor, não deixaremos que tal coisa te aconteça. Jesus olha para Pedro agora e diz: afasta-se de mim, Satanás, só me serve de escândalo. Mas Pedro não desiste. Jesus, e lá em João, Jesus vai dizer: Pedro, quando você se converter, fortalece teus irmãos. Quando Jesus fala o que vai passar, Pedro diz assim: eu vou contigo. Já que é inevitável, eu vou contigo. Nem que eu morra pelo Senhor, eu não te deixo. Que discípulo maravilhoso. Mas ele ouviu Jesus dizer: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E é isso que eu quero ler nesse texto, Mateus 26. Mateus, capítulo 26, do versículo 69 até o versículo 75. Mateus 26, 69 ao 75. E eu vou ler com os irmãos aqui no texto, no telão. Mateus 26, a partir do verso 69, diz assim. E aqui, né, só para você se situar no contexto, Jesus já tinha sido preso e tinha sido levado, e os discípulos tinham fugido, e agora Pedro começa a acompanhar a prisão de Jesus de longe. Certo? E aí no verso 69 diz: Pedro estava sentado no pátio, E uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu? Contudo, ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Queridos, transformação de apóstolo que negou a Cristo, daquele que nega ao apóstolo agora da igreja. E aí nós vemos algo fantástico. Poucos personagens bíblicos têm uma transição tão fantástica, tem uma história relatada de uma forma tão real, tão nua, tão crua, sem esconder nada. Porque eu acho que eu acho fantástico na Bíblia, e eu amo a palavra de Deus por conta disso. A Bíblia, ela não esconde o pecado dos seus personagens. Todas as pessoas que estão inseridas na Bíblia, quer tenham acertado ou errado, a história está lá, mostrando de forma muito clara para nós que não somos perfeitos, que por vezes, mesmo que prometamos, mesmo que venhamos a chorar, venhamos a nos entregar a Cristo, adorá-lo de coração, por vezes, às vezes, negamos também, fugimos, nos acovardamos, desistimos. Como isso é tão pessoal e é tão paralelo conosco, né? Tão identificativo com nossas atitudes e como nós somos. Por isso que Jesus, quando levaram a mulher adúltera aos pés dele, ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos os personagens bíblicos tiveram seus momentos de fraqueza, de queda. E diante daquilo que Pedro fez, talvez, se fosse em relação a você, você diria: ah, não tem mais jeito. Não quero mais trabalhar com essa pessoa, não quero mais me envolver com ele. Não quero mais. A oportunidade que ele tinha, ele jogou fora, deixou passar. Querido, quantas vezes nós descartamos as pessoas por simplesmente elas fazerem algo conosco que nos desagradou, que nos fez sofrer, que nos entristeceu. Quantas vezes quebramos relacionamentos, desistimos com muita facilidade do outro, bloqueamos, cancelamos. Vivemos hoje uma geração de cancelamento, de bloqueio, porque ele pensa diferente de mim, porque ele age diferente de mim, porque as suas palavras me feriram. E simplesmente vamos lá e jogamos na lixeira aquela pessoa. Não importa a história que talvez você já teve com ela, você simplesmente descarta. Vivemos uma sociedade onde as pessoas se tornaram altamente descartáveis. Descartáveis. Vá lá, não sei nem o que está acontecendo, mas todo mundo olhou para cá e a irmã se levantou, então vá. Ainda mais que aí são duas, né? É uma dupla dinâmica mesmo. Olhe para o seu irmão lindo, bonito, cheiroso que está do teu lado, diga para ele assim: você, às vezes, é nó cego. Mas eu quero lhe dizer, diga para ele, mas eu quero lhe dizer: você não é descartável. Amém? Querido, Jesus tinha todos os motivos do mundo de descartar Pedro.
de dizer: Pedro, chega. Foi até aí, eu já não, Pedro, já não dá mais. Pedro, você é folgado, você é abusado, você, pelo amor de Deus, Pedro. Imagine se você tivesse um Pedro na tua célula. Ô louco, bispo. Um Pedro dentro da tua casa. Talvez você esteja até pensando aí, mas bispo, eu tenho. Né? Talvez eu tenha, você não sabe de nada. Inocente. Mas talvez você ainda seja pior que Pedro, querido. Já parou para pensar nisso? Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Meio complicado, Pedro. Temperamento forte. Mas ele deixou tudo. E você? Você não é capaz de deixar nem aquele teu momento de lazer. Não, hoje não dá para ir para a célula, não. Porque você marcou uma pelada. Muitas mulheres dizem: não dá para ir para a célula, não. Eu estou naqueles dias. Dias de aborrecimento, né? Outra coisa, né? De temperamento precisando melhorar. Às vezes você, sabe, descarta as coisas com muita facilidade. Ao olharmos para o exemplo de Pedro, muitas vezes precisamos olhar e analisar como a natureza humana é falha. Jesus avisou, Jesus falou: Pedro, vai acontecer isso. Pedro, olha, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. Ele disse: nunca, eu morro pelo Senhor. Jesus não mente, querido. Mas se nós estamos falando de transformação, eu fico imaginando esse choro amargo de Pedro quando ele verificou que as palavras de Jesus aconteceram. Quando Pedro se lembra das palavras de Jesus e há um quadro que relata de forma maravilhosa como naquele momento os olhares de Pedro e Jesus se cruzam. E quando você faz algo que não devia ter feito e você é surpreendido e você cai em si, você reconhece que não deveria ter feito aquilo, a dor é fulminante, ela transpassa a tua alma. E o choro de Pedro, pelo relato aqui do evangelista Mateus, não foi um simples choro de remorso ou um choro simplesmente de reconhecimento do erro, mas o texto diz que foi um choro amargo. Querido, o amargor, ele é exemplificado por algo que é difícil de engolir. Sempre que você vai beber algo, algum líquido, algum suco, algum chá ou alguma coisa, e isso está amargo, você, na hora que você prova, você diz: não, não dá para beber, está horrível, está amargo. Quantas vezes nós preparamos alguma coisa e não nos damos conta que aquilo pode estar com um problema, está vencido, está estragado, e aquilo deteriora o que estamos preparando, e na hora que você vai ingerir, você diz: não, não dá para comer isso, isso está amargo. E eu fico imaginando que essa foi a melhor forma que Mateus teve para descrever o sentimento de Pedro. Perdeu o chão. Sabe, não havia desculpa. Não havia o que dizer. Não havia como culpar outra pessoa. Não dava para Pedro fazer como Adão fez quando Deus arguiu ele, perguntando: Adão, por acaso tu comeu do fruto que eu mandei tu não comer? E Adão, então ele olha para Deus e olha para Eva e diz: ah, foi a mulher que tu me deste. Ele pega e transfere a culpa. E nós, seres humanos, temos muita tendência de fazer isso. Transferir a culpa. Quantos maridos chegam em casa aí quando a mulher vai relatar o dia, como foi, fala do que o filho aprontou, a filha que quebrou algo, que estragou algo, ou que fez alguma coisa errada na escola. A mulher às vezes, muitas vezes diz, olha, esse teu filho aprontou na escola, a tua filha, quer dizer, deixou de ser do casal, é do outro, transferimos a culpa para o outro. Aquilo que você fez, muitas vezes você está na célula, não faz nada para ajudar, nunca convidou uma pessoa para ir na tua célula, nunca testemunhou, mas quando a tua célula não cresce, você diz, ah, o meu líder não faz nada, transfere a culpa. Pessoas transferem a culpa para a igreja, para o líder, para outras pessoas, para o marido, para a mulher, basta acontecer um problema. Ah, foi o outro, ah, foi a pessoa, ah, foi não sei quem, ah, aí quando não tem quem ele culpar, como última escapatória, última oportunidade, última saída, ele diz assim, foi o diabo, foi o diabo. E às vezes o diabo não está nem sabendo do assunto, está por fora, ele, opa, como é a história? Choro amargo. Choro amargo é do reconhecimento de que não é culpa de ninguém a não ser sua. A decisão foi sua e precisamos entender isso. Querido, pecar, errar, é algo inerente ao ser humano quando toma uma decisão que não deveria tomar. Quando teve a oportunidade de não tomá-la, mas por decisão ele tomou. E essa foi a situação de Pedro. Que para muitos talvez indesculpável. Não tinha mais jeito. Judas havia traído, mas Pedro havia negado. Judas havia feito na calada da noite, vendido Jesus por 30 moedas de prata aos sacerdotes, aos doutores da lei, às autoridades, feito tudo às escuras, levou os guardas na noite escura, no momento escuro, num jardim, identifica Jesus em silêncio através de um beijo, que só quem conhecesse o código iria identificar. Mas Pedro faz as claras. Pedro nega descaradamente por 3 vezes diante das pessoas que o haviam inquirido. E na última ainda amaldiçoou, praguejou. Eu acho que Mateus foi bem suave aqui, Pedro deve ter xingado algum palavrão ali. Reclamado, já não aguentava mais aquilo. Mas sabe qual é o melhor da palavra de Deus? Sabe qual é a coisa mais linda? Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: a história de Pedro ainda não tinha acabado. A tua história, querido, ainda não acabou. Não importa pelo que você já passou, não importa quantas vezes o galo já cantou na tua vida, não importa se você já negou a Cristo, se você já, sabe, bateu de frente com alguém, já brigou com teu irmão, já brigou com o marido, com a esposa, já brigou com os filhos, já deu cacete em todo mundo, não importa se você já fugiu de casa igual o filho pródigo, saiu com o direito da herança que não tinha, não importa o que você tenha feito, não importa quantas vezes você já tenha falhado, porque se você falhou inúmeras vezes, já perdeu as contas, Jesus continua dizendo para você o que ele disse para Pedro, que o perdão é 70 vezes 7. Se ele mandou nós fazermos isso como uma forma infinita de perdoar, imagina como ele nos trata. E aí nós vemos a restauração de Pedro. Quando por 3 vezes, da mesma forma que ele nega Cristo, Cristo questiona Pedro se ele o ama. porque Jesus sabia que, embora Pedro tivesse errado, embora Pedro tivesse negado ele por 3 vezes, embora Pedro tivesse, sabe, dado respostas furtivas, se escondido, na hora da crucificação Pedro não apareceu, mas Jesus sabia que Pedro ainda o amava. Da mesma forma, ele sabe e conhece o teu coração. Talvez mais ninguém saiba o que passa aí dentro. Talvez ninguém conheça o que você pensa quando você coloca a sua cabeça no travesseiro. E no silêncio da noite, enquanto todo mundo da tua casa está dormindo, você está chorando. Consciente de que podia ser diferente. Arrependido de alguma decisão que tomou, que se tornou irremediável. Não dava para cancelar o que Pedro fez. Não dava para apagar que ele fez, da mesma forma como não dá para apagar o que você fez ou o que fizeram com você. Não dá para apagar. Mas Jesus olhou para Pedro e perguntou: Pedro, diante de tudo isso que aconteceu, tu ainda me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabe que eu te amo. Talvez a primeira resposta tenha soado muito automática. Não tenha passado pela reflexão mental. Saiu da boca para fora, como a gente costuma dizer. Era necessário Jesus perguntar uma segunda vez. Porque Pedro havia negado 3, então Jesus na segunda vez pergunta: Pedro, tu me amas? E aquela reflexão agora puxa pela mente. E talvez Pedro tenha se lembrado do que ele havia feito. Pedro tenha se lembrado da negação. Pedro tenha se lembrado do abandono. Pedro tenha se lembrado das promessas que ele havia feito. E pela segunda vez Jesus pergunta. Então agora ele reflete mentalmente e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas 3 vezes negado, 3 vezes precisava ser perguntado. Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me ama? E Pedro agora se entristece. Sabe por que ele se entristece? Porque agora não saiu da boca para fora, agora não foi refletida no cérebro, agora a pergunta desceu para o coração. Símbolo do centro, coração sempre foi o símbolo do centro das nossas emoções. E Pedro não se entristece simplesmente por Jesus estar arguindo ele por 3 vezes, eu não posso acreditar só nisso. Ele se entristece porque ele reconhece o que ele fez. E ele diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Realmente, querido, não há nada que fique oculto para Jesus. Tu sabes que eu te amo. E aí Jesus dá pela terceira vez a ordem: apascenta as minhas ovelhas. Cuida daqueles que são meus. Só uma pessoa tratada e restaurada pode fazer isso. E aí nós encontramos, querido, o negador agora em um verdadeiro apóstolo. O homem que era impetuoso, corajoso, o homem que desembainhava a sua peixeira quando necessário fosse, o homem que era intrépido em irromper o silêncio e ser o primeiro a falar, ser o primeiro a responder, ser o primeiro a tomar uma atitude, agora aguarda em paciência o cumprimento da promessa que havia sido feita. Quando Jesus disse: aguardem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. O cumprimento da promessa feita ao profeta Joel: eis que quando o Espírito Santo vier, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E Pedro aguarda. E aí o dia chega. O momento do Pentecoste chega. E lá em Atos capítulo 2, do verso 14, diz assim: então Pedro, levantando-se, com os onze em alta voz, dirigiu-se à multidão. Agora ele não, sabe, irrompe em raiva ou em audaciosidade, no sentido de acabar com aquilo que está acontecendo, mas não, ele percebe o que está acontecendo, porque o Espírito Santo vem e capacita, cada um começa a falar nas línguas daqueles que estavam ali, todos começam a entender a mensagem, e aí começa um balbúrio, e Pedro percebe o que está acontecendo, e as pessoas começam a acusar, dizendo que eles estão embriagados, e aí Pedro diz: e homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão supondo. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Eu falei, Zé, Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é esse homem? É Pedro. É Pedro. É um Pedro transformado. Essa talvez seja a frase que muitas pessoas já disseram ou deveriam dizer a seu respeito. Quem é você agora? Está tão mudado. O que aconteceu? Quando alguém falar isso com você, diga para a pessoa: eu fui transformado. É assim que a letra diz? Oh, aleluia, eu estou trocando. É transformado mesmo, né? Eu fui transformado. Aí cante para ele: oh, aleluia. Querido, é Deus que faz isso. Quem era Pedro antes de Cristo? Aos olhos do pai, da mãe, da esposa, talvez o pescador, o provedor, o homem que saía pela madrugada para pescar e tinha que voltar com o pão na mesa. Mas agora Pedro se torna alvo de uma profecia, se torna agente de transformação, se torna um apóstolo da igreja, se torna aquele que agora não tem mais as respostas para tudo, porque quando ele e João entram no templo e encontram aquele homem na porta ali pedindo esmolas, aleijado, eles dizem: olha, não tenho prata nem ouro, eu não tenho nada que sirva para você. Aquele homem que tinha resposta para tudo, que disse que ia fazer e acontecer, agora diz: eu não tenho nada, mas a única coisa que eu tenho eu lhe dou. Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Só isso é suficiente, querido. Só isso é suficiente. Não precisa de mais nada. Mais nada. Quando Jesus disse: do alto vocês serão revestidos de poder. É um poder que dinheiro não compra. É um poder que situação econômica, social não compra. É um poder que influência não compra. É um poder que, sabe, ter não sei quantos mil seguidores em algum grupo aí, em alguma rede social, não compra, não garante. Não adianta você bater no peito: eu tenho não sei quantos mil seguidores. Mas não tem nenhum discípulo. Só tem seguidor. Parece aquelas formigas. É o poder de Deus. Pedro agora continua a sua jornada, desempenhando aquilo para o qual Jesus o chamou: ser pescador de homens. Desempenhou um papel fundamental na propagação do evangelho. E aí você diz: agora ficou perfeito, agora está tudo certo. Pedro se arrependeu, Pedro foi cheio do Espírito Santo, e agora Pedro dá continuidade, e aí viveram felizes para sempre. Olha o dedinho. Você está lendo a Bíblia, você não está lendo o livro de história infantil. No livro de história infantil, querido, tem sempre a história de uma princesa. É ou não é? Que se não era princesa, ia ser, ia se tornar, né? Lembra das histórias? Gata borralheira vira Cinderela, não é isso? Se eu errar, porque a mente já foi embora. Branca de Neve, que quem tinha que levar uma surra eram os pais dela, que foi morar com 7 homens. Misericórdia, 7 anão, sozinha. Branca de Neve vira, ela filha de uma rainha má, que fazia macumba. Pelo amor de Deus, rapaz. Envenenou uma maçã. Todas elas casaram com os caras da mesma família. Era um grupo de irmãos, devia ter uns 50 irmãos naquela casa, né? Tudo tinha o mesmo sobrenome, né? Eram os príncipes encantados, né? Todas elas casam com os mesmos da mesma família. E no final, quando se casa, acaba o problema. A madrasta má morre, o lobo mau é engolido, é morto pelo caçador, né? Ou história, rapaz, aquela história é tenebrosa, aquela do Chapeuzinho Vermelho, pelo amor de Deus. O lobo come a avó, depois o caçador abre a barriga do lobo, tira a avó de dentro. Que lobo da bexiga é esse? Meu Deus do céu, que história tétrica. Não, olha, hoje conte a história da Bíblia para os teus filhos, porque Davi matou Golias, né? A história é fantástica. Já, queda do muro de Jericó, já tem muito sangue também, mas é fantástica. Mas as histórias, o pessoal pensa que a história da Bíblia é sanguinária, a história dos contos infantil que é sanguinária. Se tu analisar as músicas, pelo amor de Deus, como é que se canta para uma criança? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Isso é maldade. Maldade pura cantar isso para uma criança. E aquela outra, dorme, olha a música de Niná, dorme neném, como é que é? Que a cuca vem pegar, olha. Já aterroriza a criança. Mamãe foi para onde? Mamãe foi para a roça e papai foi trabalhar. Eu quero saber quem está cantando para ela. Ela está sozinha, com medo da cuca, sem os pais. Gente, isso é maldade. Maldade pura. É melhor cantar louvor para a criança, né? Cante louvor. Tem tanto louvor lindo aí, né? Tremendo. Eu não vou lembrar agora, que minha infância foi longe. Mas na Bíblia tem sempre o quê? E foram felizes. Quando é que acaba isso? Ah, acabou a história. Eles foram felizes para sempre. Aí você diz, Pedro então agora recebeu o poder do alto, cheio do Espírito Santo, e ele foi feliz para sempre. Não, não é isso não. Pedro continua a história, querido, da igreja. Pedro é preso. Pedro passa por cada sufoco. Segundo a tradição católica, Pedro morre crucificado de cabeça para baixo ainda. Pedro tem um problema lá com Paulo. Você vai ver que Pedro se recusava a pregar para o gentio. E aí Paulo vai pregar para o gentio. E Deus vai e dá uma lição em Pedro, que Pedro não queria. E aí Deus vai e traz a visão de Pedro lá em Jope, sobre o lenço. Isso aí, o lençol cheio de quadrúpedes. Isso aí é uma ideia para outro sermão. Mas não foi feliz para sempre. Pedro continuou vivendo a vida normal, como eu e você. Porque você pensa, ah, aceitei Jesus, estou na igreja, estou na célula, me converti, fui batizado, levantei minha mão, estou cheio do Espírito Santo, já falei até em língua. Ah, bispo, agora reteté, o diabo corre de mim, porque eu estou agora. Não, querido, vai enfrentar, continuar enfrentando lutas, problemas, perseguições, como aquela música de Tales, né? Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, me chama. Mas eu escolho Deus. Cada dia, cada momento, cada minuto da sua vida vai ser uma escolha: acertar ou errar. E quando está muito claro assim, é fácil. Não, aqui é o certo, aqui é o errado. Então eu já sei, não vou comer dessa fruta, não vou fazer isso. Muito claro, preto no branco. Mas quando o negócio, você fica, caramba, eu não sei qual é a resposta. Às vezes você não tem que escolher o bom e o ruim. Às vezes você tem que escolher o menos ruim e o mais ou menos bom. quando chega nesse problema, quando você tem duas opções é uma coisa, quando você tem 10 opções, começa a complicar. Bispo, minha vida é assim, uma complicação. Exatamente, vai para os pés de Cristo, peça ajuda a Ele. É por isso que Tiago vai dizer, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não joga no rosto. Que Deus quer te usar. Ele pega pessoas assim. E por isso eu olho para a história de Pedro e vejo que muitas vezes somos nós, falhos, que às vezes tomam decisões erradas, que às vezes a gente se apruma, faz parte do círculo íntimo de Jesus, uau! Olha, e às vezes fala que não deve. Jesus está ali, permite a Pedro o privilégio de ver a transfiguração. Ele, Moisés, Elias e Pedro. A ideia de Pedro, vamos construir 3 tendas. Que viagem. Não, Pedro. Calma, Pedro. E aí vezes Jesus está dizendo isso para você: calma, meu filho. Para uns ele está dizendo, acorda. Para outros ele está dizendo, calma. Somos assim, querido. Falhos e pecadores. Não valemos. Por nós, não valemos muita coisa. Mas Deus atribuiu poder em nós através do Espírito Santo. Ele nos valorizou quando ninguém mais valorizava. Nem nós mesmos nos valorizávamos. Ele nos valorizou. Vamos falhar, vamos continuar falhando. Vamos cancelar as pessoas, vamos continuar cancelando. Faz parte da natureza pecaminosa ainda que vivemos, porque ainda não fomos glorificados, querido. Então não cobre do teu irmão a perfeição que você não tem. Porque nossa mania é essa. Nós temos mania de cobrar a perfeição do outro. Se o outro olhou para tu de cara feia, deu um sorriso. Até hoje, eu não lembro, não sei se foi o Everson. O Everson correu já. Não sei se foi ele que me lembrou esses dias de uma raiva que eu tive de um motoqueiro na BR. Minha vontade era passar com o carro por cima dele. Eu não vou mentir para vocês, Deus sabe que eu queria fazer isso mesmo. Para não bater no carro da frente, eu quase bati no motoqueiro, não vi, ele saiu de trás de mim inesperadamente. Mas ele conseguiu se livrar também, o carro freou de repente. E eu pensando que ele ia passar por mim, né? Eu estava com as janelas baixas, eu pensei que ele ia passar por mim e dizer: eita, foi quase. Não, ele passou por mim e xingou minha mãe, né? Falou que eu era filho de Jezabel. Para cá, eu não gostei não. Aí eu acelerei o carro atrás dele. Aí ele se desesperou achando que eu ia passar por cima dele. E eu corri, meu irmão. E ele corria com a moto e eu corri atrás. Quando eu emparelhei com ele, olhei para ele, ele olhou para mim com a cara assustada, eu fiz assim. Até hoje ele deve estar sem entender por que eu fiz isso. Mas minha vontade era também falar que ele, Jezabel era a mãe dele, não a minha. Mas naquela hora Deus não deixou. Eu mandei um beijo para ele: Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nossa natureza quer vingança. A nossa natureza quer, sabe, retribuir com a mesma moeda. Somos assim. Tiago vai dizer que nós somos inclinados ao pecado. Mas como Deus transformou Pedro, como Jesus trabalhou na vida de Pedro, Ele trabalha na sua também, na minha. Então, encerrando, olhe para o teu irmão e diga para ele assim: em nome de Jesus, tenha paciência comigo. Eu ainda não fui glorificado. Amém? Feche seus olhos. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, porque a tua paciência conosco, a tua misericórdia conosco, o teu amor, ó Deus, não tem fim. E às vezes nós precisamos passar pelas provas e chorar amargamente como Pedro, para aprender lições na nossa vida, aprender que somos assim, falhos e pecadores. Mas não podemos, ó Deus, de forma alguma nos acomodar a isso. Precisamos buscar melhorar, amando, respeitando e entendendo também os nossos irmãos, que são como nós, falhos e pecadores. De forma alguma, Senhor, não queremos aceitar simplesmente que Satanás venha se andar em nossas vidas, jogando na nossa cara nossos erros e pecados, porque somos pecadores. Mas precisamos confessar diante de Ti, ó Deus. porque sabemos que Tu, ó Deus, nos ama, hein? Independentemente de quem somos. Tua palavra diz que Tu não aceita o pecado, não, o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador, porque sabe que nós em Cristo temos jeito. Temos jeito. E o Teu povo aqui nessa noite entende isso. E eu coloco cada um dos Teus filhos em Tuas mãos. Pai, venha cuidar de cada um, abençoar cada um. Louvado seja o Teu nome, Deus. Obrigado. Obrigado pela vida de cada um aqui presente. Por aqueles que estão ao alcance dessa transmissão pela internet, também abençoa suas vidas. E a Ti, ó Deus, rendemos toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus.